chegou a hora de António Feliciano nos trazer mais um bloco informativo. Para já vamos conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos então aos destaques. PSP chamada a bar na Praça da República. Duas mulheres dizem ter sido agredidas por um homem. Ainda questões de segurança ou falta dela. A Herdes foi para a rua e ouviu Tomarense sobre o assunto do momento. Saiba quais as respostas. Está à porta mais uma edição da Festa da Cerveja do União do Tomar.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente limpo, vento em geral fraco, superando moderado no litoral e moderada forte nas terras altas. Ainda pequena subida da temperatura, em especial da mínima. Quanto a máximas, 30 graus para a Guarda, 32 para o Porto, 33 para Faro, 35 para Castelo Branco, 36 para Coimbra e Leiria, 37 para Santarém, 38 para Lisboa, 39 para Évora e 40 para Santarém.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Polícia de Segurança Pública de Tomar foi chamada a intervir na Praça da República, desta feita num bar ali situado por volta das 5 da manhã desta quinta-feira. Por aquilo que a nossa redação apurou, duas mulheres queixam-se de terem sido agredidas por um homem no interior daquele estabelecimento. Ainda assim, não houve registro para a presença de bombeiros. As queixosas já terão mesmo efetivado a queixa, precisamente, na Divisão Policial de Tomar, sendo que o homem foi identificado pela Polícia de Segurança Pública. E a Hertz foi para a rua ouvir os tomarenses em torno das questões relacionadas com a segurança ou falta dela. E as opiniões dividem-se, ou seja, há cidadãos que falam numa cidade sossegada, enquanto outros referem que há demasiados exemplos onde o bem-estar das pessoas é colocado em causa, sendo que nem todos percebem porque é que as autoridades não estão no terreno com mais meios.
Não tenho grande vida, grande problema, mas pronto, não tenho sabido de ocorrências de graves, mas acho que é uma cidade segura, sim.
Nunca ninguém me tratou mal.
Mas acha que a cidade de Tomar já foi mais segura?
Sim, sim, sim. Pelo que eu ouço dizer, já. Mas eu não tenho razão de queixa, não posso queixar daquilo que não...
Nunca viu nenhuma ocorrência, algum conflito?
Não, 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 não. Nunca vi nada. Graças a Deus toda a gente me trata bem e não tenho mal a dizer.
Portanto, por aquilo que eu vejo e ouço, portanto, em relação às outras cidades por aí fora, a cidade de Tomar é uma cidade, para mim, poderá não ser para muita gente, mas para mim, não é uma cidade assim que eu considere perigosa em aspecto nenhum. Às vezes há aí uma coisita ou outra, mas são coisas que acontecem, são coisas passageiras. Agora, sei lá o que é que as pessoas podem querer, portanto, que a gente diga a respeito da cidade, mais sem ser problemas de portanto, referem-se talvez a assaltos e não sei o quê, não sei o quê. Pois, o outro dia, há um pouco disso, o outro dia assaltaram aqui esta loja, não é, de perfumes. Isto eu, quanto a mim, é uma bandalheira que anda para aí. Mas, de qualquer das maneiras, acontece em todo lado, porque em todo lado há bom, há mau, há isto, há aquilo, e não sei o quê. Mas a cidade de Tomar, para mim, eu gosto da cidade. Eu não sou de cá. Como eu podia dizer mal da cidade, mas eu não sou de cá. Já conheci muitos presidentes da Câmara cá em Tomar, sempre me dei bem com eles, não tenho nada contra nenhum. Esta senhora que lá está agora, vi-a uma vez, nunca falei para ela, mas de qualquer das maneiras, eu acho que a cidade de Tomar é uma cidade sossegada. Isto é a minha opinião.
Muito insegura e cada vez pior. Há muito vandalismo, há muito, não sei, pessoas que não têm escrúpulos, derretem tudo, inclusive contentores, inclusive ecopontos, lançam fogo, fazem pouco das pessoas idosas. É uma cidade cada vez mais insegura.
Está ao corrente dos incidentes que têm havido na Praça da República?
Sim, esfaqueamentos e essas coisas, pois.
Que opinião é que tem acerca disso? Acha que a polícia está a intervir bem?
Não. A polícia, por vezes, onde havia de intervir, não está a intervir. E acabaram com os guardas noturnos, que era uma coisa fundamental para a cidade, agarrava no telemóvel ou no coisa e comunicava, e entretanto aparecia a polícia.
Vandalismo ou coisas do género? Não, é assim, aqui presenciar durante o dia, não. Não há qualquer tipo de coisas. Pode aparecer durante a noite as coisas feitas, mas não durante o dia que se veja.
Então acha que a polícia está a fazer um bom trabalho para combater esse vandalismo?
Penso que sim. Não podem estar em todo lado. Lá está a diferença. E sim, as coisas sempre evoluem. Portanto, evoluem para o bem e evoluem para o mal. Se calhar há 20 anos as coisas eram diferentes. Também era muito mais sossego, não havia tanta evolução. Com a evolução vai havendo essas tendências.
Acha que a cidade de Tomar é uma cidade segura?
Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, já fui assaltado mais que uma vez e à noite é perigoso andar aí. Isto é uma zona que devia requerer policiamento, devia de haver mais segurança. Penso que as autoridades devem tomar medidas no sentido de diminuir isso. Essas ocorrências, com policiamento, com sensibilização das pessoas envolvidas, pronto. Isso é uma crise que está instalada há uns anos, que se vem vindo a agravar. Alguém tem de tomar alguma iniciativa nesse sentido. São as autoridades, não são os moradores.
Está à porta mais uma edição da Festa da Cerveja do União do Tomar. Esta organização será a 29ª. Irá decorrer nas imediações do Estádio Municipal, ou seja, reside já aqui uma mudança significativa em relação aos últimos anos, onde o evento decorreu na Várzea Pequena. A entrevista concedida à Herde Sabel Bento, presidente do União do Tomar, disse mesmo que a festa esteve em risco de não se realizar, uma vez que só na última semana é que a autarquia terá dado o aval para a utilização daquele espaço, lamentou este dirigente do União do Tomar.
A festa teve praticamente em risco de poder não se realizar, porque só na quinta-feira da semana passada é que tivemos o aval da autarquia em relação ao local onde queríamos fazer a festa, já que não foi possível por parte da autarquia ceder-nos o espaço onde a festa tem sido realizada nos últimos anos, que era no Jardim do Mochão, junto ao Coreto. Portanto, a Câmara Municipal este ano não autorizou a realização da festa nesse local. Depois, tentaram empurrar-nos para alguns locais, desde o mercado, desde o local da antiga messe, onde a direção da União achou que não seria o local indicado. Pedimos sempre à autarquia para que nos autorizasse fazer a festa junto ao Estádio Municipal. Como disse, só na quinta-feira é que tivemos essa autorização, portanto só a partir daí é que podemos avançar com a festa. Portanto, está tudo muito em cima da hora, tudo muito à pressa, tudo muito apertado. Pronto, e como disse, não é fácil inovar quando só tivemos o aval para fazer a festa 3 semanas antes da mesma se realizar. Portanto, a situação não está fácil, mas mesmo assim vamos tentar fazer o melhor possível.
Luís Honório, dirigente do União do Tomar, e também ele, um dos rostos da organização, garantiu que a festa terá qualidade, ainda que, e ficou esse lamento, haja a tradição no concelho de trabalhar quase sempre em cima do joelho.
Eu acho que garante qualidade na mesma, apesar de ser um facto consumado que aqui em Tomar há certo determinado tipo de eventos que já é tradição estarmos sempre até à última à espera que a Câmara realmente resolva avançar com os eventos. Isto já é um pouco hábito. Felizmente que existem pessoas nestes meios, nestes clubes, nestas associações que têm capacidade, mesmo em pouco espaço de tempo, conseguir levar os eventos para a frente e porque eles fazem falta e a Câmara sabe que eles fazem falta. É claro que é sempre é estressante. Acaba por ser porque podia-se fazer as coisas com calma, elaborar um programa bem mais, se calhar, atrativo, se calhar com outras condições, mas o que se vai fazer vai de certeza agradar às pessoas, porque também já existe uma continuidade, já são 29 festas e já há uma experiência da parte da organização já. Pronto, como deve ser, já funciona bem.
Em termos logísticos, se calhar na Várzea Pequena, haveria outro tipo de condições, digo eu?
Haveria, pelo menos, a facilidade de podermos utilizar o Coreto como palco. porque é um evento que precisa de um palco, e Tomar, infelizmente, a Câmara não tem esse tipo de equipamentos à disponibilidade das associações, ou pelo menos de algumas, e temos que recorrer ao aluguel de um palco, há situações, e arranjá-lo já não foi fácil, porque nesta altura, como sabem, existem eventos por todo o concelho, por todo o distrito, por todo o país, e há certos equipamentos que muitas vezes não se conseguem nem alugar, quanto mais às vezes pedir ou ceder, não é? Mas pronto, no Várzea Pequena, realmente no jardim havia ali algumas condições extra, até de própria visibilidade. É um local mais atrativo, mas pronto, a Câmara entende que não se pode fazer, dizem que há algumas queixas de alguns moradores, e nós respeitamos isso, mas é pena é que se demore tanto tempo a idealizar um novo espaço.
Augusto Magalhães Cardoso, conhecido fotógrafo com estabelecimento situado na Rua Silva Magalhães, faleceu ao início da tarde desta quarta-feira. Tinha 80 anos de idade, completados a 7 de março último. Por aquilo que a Hertz apurou, Augusto Magalhães Cardoso sentiu-se mal quando estava num espaço comercial situado na Alameda 1 de março. Os bombeiros deslocaram-se ao local e dali foi feito o transporte para o hospital. Mas infelizmente não foi possível inverter o quadro clínico. Augusto Magalhães Cardoso, natural Vila Nova da Braquinha, era tio de Paulo Moura, responsável pelo departamento de futebol do União do Tomar. O corpo ficará em Câmara Ardente nesta quinta-feira, na Casa Mortuária de Tomar, e o funeral realizar-se-á nesta sexta-feira em Marmelais, a partir das 9h15.
Rádio Hertz, informação.
No âmbito do Programa de Modernização Administrativa, o Balcão Único de Atendimento Municipal do Sardoal abriu ao público no passado dia 11 de julho, funcionando no edifício dos Passos do Conselho. A abertura deste Balcão Único de Atendimento representa um passo importante na implementação do Programa de Modernização Administrativa neste município, tendo como objetivo primordial qualificar o atendimento público utilizando as novas tecnologias e centralizando a prestação de vários serviços municipais. Nesta primeira fase, encontram-se centralizados neste espaço os serviços de taxas e licenças, tesouraria, águas e urbanismo. Numa segunda fase, pretende disponibilizar-se mais serviços de forma integrada e noutros suportes, nomeadamente através do atendimento virtual. O espaço destinado a este serviço, caracterizado por uma maior acessibilidade, funciona no resto do chão do edifício dos Passos do Conselho e visa proporcionar aos utentes um atendimento de maior qualidade, rapidez e eficácia, sublinha a autarquia sardoalense numa nota de imprensa enviada para a redação da Hertz. A Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas está a recrutar e selecionar um licenciado ou mestrado, masculino, feminino, em serviço social ou em ciências sociais e humanas, em regime de contrato de trabalho a termo, preferencialmente com especialização na área da geriatria, problemas familiares ou inclusão e inserção social, e isto no âmbito da rede local de intervenção social, para desempenhar função no serviço de atendimento e acompanhamento social. Em termos de qualificação, requeridas, já sublinhamos, licenciado ou mestrado em serviço social ou ciências sociais e humanas, apresentação e formalização da candidatura. E esta deverá ser formalizada mediante apresentação de carta de candidatura dirigida à mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas, com sede na Praça 5 de Outubro, apartado 131-2354-909, Torres Novas. Para mais informações, está disponível o número de telefone 249-821-541.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente, marcou presença na última semana no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, por ocasião da conferência Médio Tejo Sustentabilidade do Rio, iniciativa que contou com a presença de diversos autarcas da região, assim como de especialistas em questões do ambiente. O futuro do Tejo esteve em equação. O governante fez assim o encerramento da sessão, referindo os problemas associados ao rio e garantiu que tem estado sempre em equação neste executivo.
O do Tejo acabou por ser uma situação com que nos cruzámos logo, assim quase que tomámos posse. Estava no auge o Tejo e as notícias sobre recursos hídricos e sobre problemas de natureza ambiental. Eu diria que até para quem vem do setor como eu, me surpreenderam pelo aspecto preocupante que enunciavam aqui na região. E também, desde logo, respondemos a essa questão, criando uma comissão de acompanhamento com uma leitura de que recursos, por um lado, partilhados, focados e organizados de maneira articulada, poderiam levar-nos a melhores resultados do que aqueles que tinham ocorrido no passado. E devemos dizer-vos que, desse ponto de vista, estamos muito satisfeitos com o resultado dessa comissão. Tem vindo a fazer um trabalho que, não resolvendo naturalmente os problemas, porque eles não se resolvem com estalar de dedos, mas foram feitos caminhos que julgo que a breve trecho terão ainda melhorias. Já trouxeram algumas, mas espero ainda que venham a trazer bastantes mais. E, portanto, esta articulação entre organismos da administração central, da administração local, agentes das autoridades policiais, deram bom resultado e esperamos deles muito. Uma segunda nota que gostava de evidenciar é que, apesar deste governo ainda não ter cumprido 7 meses, eu pelo menos já estive aqui nesta região e estou a falar aqui no Médio Tejo, inaugurado pelo menos umas 4 etapas, o que é um bom sinal também em matéria de recursos hídricos, porque seguramente essas etapas cumprirão objetivos de natureza ambiental significativos. Mas mais do que isso, também ainda neste período que é curto, já aprovámos candidaturas de mais de 8 milhões de euros para concretizar mais um conjunto de importantes etapas também aqui no Médio Tejo.
Por sua vez, Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que também marcou presença na sessão de encerramento, não quis deixar de expressar a ideia de que o Tejo é um recurso com notoriedade internacional e, nesse sentido, há que salvaguardar as oportunidades concedidas pelo Rio.
O Tejo é seguramente para todos nós um dos maiores ativos que o território do Médio Tejo tem. É um elemento patrimonial muito agregador e muito consensual neste nosso território. Tem uma notoriedade nacional e internacional que, à volta desta bacia, confere um potencial muito grande, tanto do ponto de vista daquilo que é a nossa matriz identitária, como também das oportunidades que aqui são encerradas. Ao longo de muitos anos, o Tejo tem tido para nós um papel de grande importância na definição de estratégias para este nosso território e tem-nos convocado a todos e a todas para um papel de especial importância na valorização deste que é um dos nossos maiores recursos endógenos, como precursor do desenvolvimento económico e social desta nossa região, nomeadamente naquilo que diz respeito ao enfoque relativamente ao turismo de lazer, ao turismo ativo, à promoção dos produtos locais e à sustentabilidade ambiental.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Última nota para o desporto, vamos a falar de atletismo para lhe dizer e para recuar até ao último fim de semana em Rio Maior, Campeonato Regional de Iniciados, destaque para as prestações de Beatriz Guilherme e de Margarida Mota, elas que são atletas do União do Tomar e que se sagraram campeãs distritais. Aliás, o histórico emblema nabantino fez-se representar por 15 atletas, 10 raparigas e 5 rapazes, desde os escalões de infantis e também, claro está, de iniciados. Como sempre, a secção de atletismo participa nestes campeonatos com aspirações a alcançar vários pódios e, se possível, alguns campeões, tanto a nível coletivo como individual. Tal como sublinhámos, Beatriz Guilherme e Margarida Mota subiram ao lugar mais alto do pódio. A primeira sagrou-se campeã distrital na prova de 250 metros barreiras, com a marca de 40-37, e Margarida Mota, por sua vez, venceu a prova prova de salto em altura, transpondo a fasquia a 1,45m mais 12 centímetros do que a segunda e também a terceira classificadas. Refira-se que Beatriz Guilherme ainda iria conseguir subir mais uma vez ao pódio, na ocasião como vice-campeã distrital na prova de 250 metros planos, com registro de 36,39. Esta atleta participou ainda na prova de lançamento do peso e ainda no lançamento do disco, onde alcançou respectivamente o quarto lugar com a marca de 7,36 metros e a sexta posição com 16,44. Já Margarida Mota, para além do título alcançado na prova de salto em altura, participou ainda na primeira jornada na prova de lançamento do dardo, onde conseguiu o quinto posto com um novo recorde pessoal.
Rádio Eves, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.